folha qualquer eu desenho.
Muito bom dia, cidade. Bom dia para você que se liga com a gente. Agora são 10 horas com 10 minutos, 10 e 10, 12 graus a temperatura, amanhã de quinta-feira, 14 de setembro de 2023. Bom dia, Simone, bem-vinda.
Bom dia, Edson, bom dia aos ouvintes da Rádio Estúdio que nos acompanham. Quero agradecer a audiência de sempre, dos que estão pela primeira vez aqui nos ouvindo. Versificando é um programa que traz um pouco de poesia, literatura, cultura e tentamos atravessar todas as possibilidades e nuances que condicionam o existir, o ser humano, o que é a vida. E setembro é um mês em que se fala sobre a prevenção do suicídio, o Setembro Amarelo. Então são campanhas e mais campanhas que são levantadas, são bandeiras que as pessoas carregam, e eu acho que aqui no Versificando a gente também vai falar sobre o Setembro Amarelo. Esse foi o tema escolhido hoje, e diante disso, eu acho que mais do que falar, é importante que a gente se atente a ouvir também quem está do outro lado. Algo que me chamou muito a atenção ainda lá em meados de 2019, quando se falava sobre Setembro Amarelo, e eu encontrei nessas andanças de mundo de internet um amigo que tinha esse problema de questão de suicídio. E que ele algumas vezes havia atentado contra a própria vida, e ele havia escrito um poema, um texto, que falava sobre a empatia. E a empatia em si é uma palavra muito bonita, mas na prática ela acabou sendo banalizada de um tempo para cá. Eu não sei, Edson, você tem algum levantamento de dados das questões de números de suicídio que
acontecem? Posso procurar. A gente então, já traz para a nossa audiência.
Enquanto eu fico aqui lendo o texto, que é de um personagem fictício, mas depois eu digo a autoria de quem é o texto, o Edson faz essa busca para a gente. Lino estava feliz com a campanha. Havia aparecido pessoas novas e bem simpáticas. Havia demorado um pouco na sua vida para sentir aquela empatia. Tinha pessoas que ele sabia bem como eram, mudando sua visão de como era que ele se sentia. Ficou feliz e passou aqueles dias com alegria. Chegou outubro. Algumas pessoas, de muitas, já não estavam tão perto. E ele sabia que era normal. Era euforia de se sentir humano por causa de que não era sua. Das pessoas que ficaram, começaram a ser mais próximas. Eram bons dias de primavera. Novembro, as crises batiam à porta e aquela vontade de dissipar a dor no corpo voltava. Viu aquelas pessoas se assustarem com o que dizia sobre as vozes e os cortes. Estava quase sozinho outra vez. Chegou dezembro sem piedade, as coisas ficaram piores. Se afastou. Ficaram apenas sua mãe e um casal de amigos ao seu lado. Preciso dizer que dezembro foi difícil, como todos aqueles anos que se passaram. Janeiro, Lino estreou seu limite. Seus três anjos não conseguiram lhe dar paz. Fingiu aquele sorriso branco e calmaria. E quando todos sentaram, ele deitou. O sangue escorreu, mas a alma ficou. Fevereiro, março, abril. Pequenos comas e sonhos de paz constituídos de morfina e antidepressivos no hospital. Maio. Lino teve que voltar para a escola. As marcas físicas nos braços, os ossos quebrados pouco importavam. Já as marcas da cabeça, agora ele era julgado. Lino quis se matar por falta de Deus, se fosse para a igreja. Lino quis se matar porque não se esforça, nem sai da cama. Lino quis se matar porque é ingrato com sua mãe. Lino quis se matar porque seus pais são separados. Lino fica com essa frescura de tristeza. Se tivesse a vida que eu tenho... Lino viu as pessoas se afastarem. Junho e Julho passava despercebido entre a multidão. A escuridão tomou a ti. Seus anjos haviam percebido e tentavam estar o mais perto possível. Era tarde, 3 de agosto de 2020. Lino foi achado e a cidade pequena estava chocada. Se perguntavam por que ele havia pedido não havia pedido ajuda. No funeral, as pessoas abraçavam sua mãe como se fossem íntimas. No Marodinha falavam de como ele era legal e não imaginava isso. Seus três anjos queriam ser surdos. Dia 1 de setembro de 2020. Lembra? Aquelas pessoas do mês de setembro do funeral estavam de volta com sua causa engajada, folhetos na mão e os números de telefone, solícitos em empatia e sorrisos de comercial. Mas sabemos como acaba. Com outro Lino a se chorar como estatística. Se você está vivendo a minha realidade apenas em setembro, não perca seu tempo. Não me dê bom dia. Guarde sua empatia para si mesmo. Guarde seu amor com prazo de validade para ti. Eu estarei melhor assim. Sem sua causa engajada, sem vácuo por ter que encher com minhas frescuras. Sem minhas tolices, sem a minha vida. Guarde para ti, se seu amor for para apenas este mês de setembro. Bom dia.
Encontrei aqui, Simoni, você pediu, né, para a gente encontrar aqui números, né?
Isso.
Então deixa eu só falar aqui um pouquinho, né? O dia 10 deste mês, né, de setembro, é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a iniciativa acontece durante o ano todo, né? Atualmente o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Em 2023, o lema é "Se precisar, peça ajuda", né? Que a gente sempre questiona, né? Por que que as pessoas não pedem ajuda? E diversas ações já estão sendo desenvolvidas. O suicídio, ele é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, pesquisa realizada em 2019, Simone, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. Se contar com os episódios de subnotificações, né, pois com isso estima-se que mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia.
É um número bastante alarmante, né?
Alarmante,
é
realmente.
Um número bastante
grande. Se parar para pensar e a gente ficar procurando aqui, é uma coisa aí que não pode, realmente não pode passar despercebida.
É. Então, diante do texto que eu lia, é um relato de alguém que passa por isso.
Uhum.
Como o outro lado se sente. E eu acho que trazer esse texto, que foi escrito pelo John, né? O John, que é esse amigo que escreveu o texto e que passou por tudo isso, que ele traz esse relato da própria vida, do próprio passar por essa turbulência, e que às vezes quem está de fora não entende. E quem eu para falar sobre o assunto, né? Quem eu com um condicionamento para falar sobre isso? Eu sou uma dessas pessoas que, através da literatura e através dos escritos, fui resgatada. E lá por meados de 2018, início de 2019. 2018 foi o auge, em que quando eu deixei o meu trabalho que eu tinha, que eu voltei para estar em casa, e que quando se está desocupado, digamos assim, a mente passa a pensar até o que a gente não quer pensar, né? Então, eu sempre costumo dizer que foi um processo de esvaziamento, um processo necessário para se passar. Mas não foi nada fácil, porque pedir ajuda não é fácil. A gente reconhecer que está naquele vínculo, naquele vício, naquela sensação de impotência, naquela sensação de conseguir, às vezes, fazer o básico. Eu lembro assim que levantar da cama era um esforço exagerado. Davi pequeno, 2018, Davi estava com 5 para 6 anos de idade, um pouco menos que isso. eu não conseguia sentir ele próximo a mim. Eu o afastava inconscientemente. Então foram assim processos bem complicados. E quem passa por isso, quem atravessa isso, vai entender de alguma forma um pouco mais sensível, né? E a gente não entende a dor do outro até a gente não passar. E mesmo assim, a dor minha não vai ser igual à do outro. Essa questão dos comparativos fazem com que a gente também, às vezes, se sabote. E quando vem uma crescente, né, nas redes sociais de que todo mundo esbanja simpatia, em que todo mundo esbanja somente a felicidade nos seus posts, lógico que não é bom compartilhar a tristeza, né? Ninguém vai querer compartilhar os seus processos de tristeza. Mas em meio a estes sorrisos, às vezes amarelados e falsos, existem alguns pedidos de socorro. Existem algumas tentativas de dizer que, ó, eu estou aqui, eu existo, eu preciso de ajuda. Às vezes esses pedidos são silenciosos e a gente não se dá conta disso. E um exemplo é um texto que eu publiquei entre final de 2018 e início de 2019, não sei precisar a data. E o texto diz assim, foi uma das primeiras coisas que eu escrevi novamente, depois desse retorno, assim, que as palavras foram encontrando um sentido para mim, né? E eu fui conseguindo me expressar através delas. E se fosse um pedido de socorro, você teria entendido? É, você mesmo. Fala-se tanto em empatia, palavra da moda, eu diria. Mas não vejo acontecendo, não na intenção real, não na prática. Fala-se da boca para fora pela beleza e imponência da palavra, mas não por saberem o seu real significado. Vivemos em um mundo raso, molha-se apenas os pés na imensidão do que é o universo. O universo como ele é, enquanto mundo, e o universo particular de cada um enquanto humano. A dor do outro, é ele quem sente, pouco me importa. Faz para chamar atenção, para ser notado. Mas e se não for? Mas e se não for? Você viu, você leu, poderia ter evitado. Você talvez apenas um oi, como tens passado. Quer falar sobre isso? Quer que eu te escute? Seria o suficiente? Teria evitado? E se fosse um pedido de socorro, você teria notado? Saiba, há tempos atrás este foi um. E se hoje também for, você teria notado? É, você teria notado?
Fica a pergunta, né? Às vezes é difícil a gente ler os sinais, né? O que, que vamos seguir agora aqui na programação? Posso ler mais um dado aqui, depois você segue daí?
Pode, pode sim.
Então, gente, nós estávamos falando aqui, ó, tem um dado bastante preocupante aqui, chama muita atenção, e ele é um dado aqui que as pessoas devem levar em conta isso aqui, né? A gente estava se perguntando aqui por quê, né? Fora do ar. Né? Segundo os dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, divulgados pelo Ministério da Saúde, o dado foi divulgado em setembro de 2022, mas a pesquisa ela aconteceu entre 2016 e 2021. Houve um aumento de 49,3% nas taxas de mortalidade de adolescentes de 15 a 19 anos, chegando a 6,6 por 100 mil, e de 45% entre adolescentes de 10 a 14 anos, chegando a 1,33 por 100 mil. É um dado preocupante, né, Simone? A gente se perguntava aqui por que essa faixa dos 10 aos 14 e dos 15 aos 19 anos.
Bastante preocupante. E quando nós falamos nessa questão, eu estudava em pedagogia também, é justamente a fase de transição, né? A fase de transição do, enquanto criança, adolescente, para tornar-se adulto.
A fase do se encontrar, do quem sou eu?
Do quem sou eu.
Né?
Essa pergunta, mas afinal, né? E hoje há uma demanda extremamente grande nesse contexto, nesse sentido de ser alguém e entender-se. Que quando a gente começa a pensar aos 16, 17 anos de idade, ter que definir o que você vai cursar como profissão para daqui a pouco continuar nisso pelo resto da vida, são exigências assim, bastante pesadas pela idade que tem. Então há todos esses processos de descoberta, né? O adolescer, o adolescente ali. E me chamou muita atenção em uma das escolas em que eu trabalhei, em que foi trabalhado o meu primeiro livro de poemas, que é o livro da Dor ao Amor. E a maioria destas crianças que foi trabalhado entre o sexto e o nono ano, que é justamente nessa faixa etária, que é um pouco mais, um pouco menos, né? Mas é nesse levantamento de dados que o Edson trouxe pra gente, que é essa fase da adolescência, essa fase de entendimento, eles se identificaram extremamente com os poemas iniciais do livro, que falam sobre esse processo de entendimento enquanto ser alguém, enquanto sentir-se alguém no mundo. E um dos poemas em que uma das meninas escolheu para trabalhar, né, que havia essa liberdade de escolha para eles, chama-se A Dor de Não Se Pertencer. E ele diz assim: por alguns segundos me fecho em meu mundo. Lágrimas insistem e escorrem pelo rosto sem pedir permissão. Por alguns segundos esqueço de tudo. Sou só eu ali, ou aquilo que restou de mim. Como dói a dor de não se pertencer, de não mais se sentir, de ter a impressão de não mais existir. Por alguns segundos me fecho em meu mundo e sou quem sempre sonhei. Que farsa criei, que farsa criei. Como dói a dor de não se pertencer. E eu perguntei o porquê que ela havia escolhido este poema, que me chamou a atenção, porque eram poemas assim pesados para um contexto da idade, para o contexto, né, aquele florear da juventude, aquela busca, né, ebulição ali de hormônios, de certa forma também, né, que tem a questão toda da puberdade, que é essa descoberta do próprio corpo. E a menina me disse: é exatamente assim que eu me sinto. E nesse momento eu fiquei refletindo sobre o momento em que eu escrevi este poema. E este poema foi assim meio que quase um autorrelato. Eu senti exatamente isso. Mas saber que alguém iria se encontrar sentindo exatamente isso tanto tempo depois, né? E se identificar com aquilo de uma forma tão latente. A única coisa que eu pude fazer é dizer para ela: não desiste. Você tem acesso ao meu livro? Continue lendo. Você vai ver que não acaba ali. Vai chegar o momento em que você vai se encontrar, vai chegar o momento em que você vai entender que é possível seguir, que vale a pena seguir, né? Caso você não consiga, busque ajuda, procure pela pessoa que estiver mais próximo, grite da maneira que você conseguir gritar, mas fale, não segure isso pra você. Foram as palavras que eu consegui dizer pra ela. Ela chorava assim, desesperada, na minha frente. Eu pedi se eu podia dar um abraço. Eu disse: diante de tudo isso, eu acho que é a única coisa que eu posso fazer, acolher o teu sentimento e dizer que eu também já me senti assim.
Quem sabe nesse dia você mudou a vida dessa pessoa, Simone, né?
É.
Com esse abraço, com esse afago, né? Essa conversa, né?
E eu acho que esse ponto, né? Justamente do acolhimento, do entender. Falamos já muito aqui no, né, no Versificando, a gente vem traçando uma linha, às vezes meio que não pensada, mas a gente falou da questão do silêncio, a questão do arriscar para a vida, né? Do arriscar-se, a questão do tentar entender o que a vida nos apresenta. E essa questão do silenciar, quando falávamos do silêncio, ele diz muito mais sobre ouvir, né? A importância do falar, sim, é preciso falar, mas é preciso que a gente escute quem tem algo a dizer. E será o meu pensamento de hoje e a minha reflexão que eu trago, tanto para mim também, como uma questão assim de me autocobrar mesmo. Será que realmente eu estou ouvindo o que o outro quer dizer? Ou eu já chego me expressando antes dele se comunicar? Então eu deixo esse pensamento, né? Será que a gente está colhendo o que o outro quer nos dizer realmente? Ou a gente está tão nessa pressa que o mundo entrou, de que a gente só olha para o próprio umbigo, que a gente não olha o nosso entorno, que a gente não olha quem está conosco? Então que a gente comece a filtrar um pouco mais, né? Que a gente comece a tentar ser mais ouvidos. Dizem, né? Uma boca e dois ouvidos justamente para falar menos,
para isso,
ouvir,
né?
Mais.
Ouvir mais.
É. E são casos assim que vão chocando a gente, né? Às vezes é distante. Aqui era uma realidade para nós um pouco distante. Teve um tempo em que não tanto, né? Que foram casos recorrentes aqui. E para uma cidade tão pequena, são números altos também, né, da nossa cidade. Então, nunca se sabe, a gente se pergunta, poxa, mas, né, a pessoa convivia, era alguém tão próximo, era alguém que a gente via no dia a dia, mas e por quê? Talvez não tenha um porquê. Não tenha também como chegar naquela pessoa e prestar aquele auxílio. Mas tentar estar o mais atento possível, eu acho que esse é o primeiro passo. Atentar-se aos sinais, aqueles pequenos sinais. E se esse, né, como eu lia anteriormente, e se esse fosse um pedido de socorro, você teria notado? É, vai que é, né? Então, não negligenciar. E quando eu coloquei esse escrito, tanto no meu Instagram como no meu WhatsApp. Na época tinha mais de 100 pessoas que visualizavam o status do meu WhatsApp.
Uhum.
E dessas 100 pessoas que visualizaram, apenas duas pessoas me perguntaram. Mas duas pessoas me perguntaram se eu precisava de alguma coisa, se eu queria falar sobre aquilo, se estava tudo bem.
Alguém recebeu o pedido de ajuda, né?
É, alguém entendeu.
Entendeu, né? Interpretou.
Então, quando a gente coloca, né? Foram duas pessoas que olharam, que perceberam e que entenderam esse pedido. E só que daí quando nós colocamos em números, mais de 100 pessoas visualizaram. E duas, apenas duas, é muito pouco ao mesmo tempo.
Mas
né?
É a mesma coisa quando a gente publica alguma coisa hoje em dia nas redes sociais, né? A gente vê lá o quão longe chegou essa publicação, quanta gente visualizou. E a gente vê quantos deram joinha, né?
É.
Quantos curtiram, né? Quem realmente se identificou com aquilo lá, curtiu.
14, 15 milhões de visualizações às vezes, e você olha, né, os likes, as curtidas, são ali, não passam de 1000 às vezes.
Exatamente.
Né? É, por aí, os percentuais, né? Entre grandes e pequenos números, ficamos sempre naquele 1 ou 2%, né? E diante da situação de que me ouviram, de que me viram, eu escrevi o poema Fundo do Poço. E ele diz assim: temos medo do nosso próprio silêncio. Não deixamos nossos pensamentos escutar os ecos de nossa alma. Em constante fuga, sobrevivemos ao vazio, e o vazio só aumenta. No imenso vazio do nosso coração, o silêncio grita. Temos medo de escutá-lo. Temos medo das verdades que nossos silêncios trazem. Temos tantos medos. O que escondemos? Sabemos. Sabemos, e por isso fugimos, nos envolvendo em distrações momentâneas, amores rasos, risos bobos, pessoas vazias. E a dor? A dor só aumenta. Seguimos encobrindo o vazio que nos habita. Ao encobrir o imenso e profundo poço, enganamos o mundo, mas ele é apenas um esconderijo de nós mesmos. O fundo do poço é o que nos restou. Não temos mais o que perder. É preciso aceitar aquilo que nos parece inaceitável. Olhar para os nossos fantasmas é aprender a encará-los de frente. Parar de lutar para disfarçar, aceitar permanecer quietos em nosso silêncio. fechando as janelas para o mundo para poder ouvir as versões clandestinas de nós mesmos. Sem sair correndo desenfreados, que se tenha calma, redescubra como esperar, que se reaprenda a arte de ouvir o silêncio. Transformar em um rito existencial. Aceitar o que parece inaceitável, perceber que o que eram fantasmas aterrorizantes são, na verdade, parte do que nos constitui. Que se tenha cautela. Sair rapidamente poderá nos fazer voltar ao mesmo velho compasso. Se estará razoavelmente bem, enquanto pudermos nos equilibrar entre cavar e camuflar buracos. Em contrapartida, se ficarmos o tempo necessário velando nosso silêncio, permitirá que façamos descobertas incríveis de nós mesmos. A volta à superfície será sem ajuda de escadas ou muletas, pois teremos descoberto, redescoberto nossas asas e reaprendido a voar. Fundo do poço é, então, essa busca, né? Essa busca por nós mesmos, por entender os nossos gritos, por entender os nossos silêncios, por entender os nossos fantasmas. Todos nós, cada um de nós, afinal, é feito de luz e é feito de sombra. Quando a sombra se sobrepõe ao que é luz em nossos dias, é quando acontecem, né, essas determinadas situações que são dados tão tristes e que são dados alarmantes. Então, que as pessoas consigam lidar com os seus silêncios, que consigam entender o que grita. E quando a gente está fora do nosso propósito, quando a gente não leva a vida que a gente deveria estar levando, quando a gente não se entende ou não se sente pertencente a um meio, a um grupo, esses fantasmas crescem cada vez mais e eles vão tomando conta da gente. Então, que a gente consiga reconhecê-los, que dizem que quando a gente olha de cara a cara para eles, né, ele diminui. Ele vai diminuir a força, vai diminuir de tamanho, e assim a gente vai conseguir fazer com que esse caminhar se torne mais leve.
O encarar, né? Olho no olho.
O encarar olho no olho. Quando olhamos no olho, o monstro diminui.
Nos dá força.
É aquela velha situação, né, Edson? Que a gente pensa, semana que vem eu tenho determinada situação pra fazer.
Uhum.
E a gente vai sofrendo. Hoje, amanhã, não vive o sábado, não vive o domingo, não vive a segunda. E quando chega a quinta-feira da outra semana, que é o momento do nosso compromisso, a gente vê que a gente não viveu os dias pensando em como seria aquela situação. E, na verdade, foi extremamente tranquilo.
Tranquilo.
Né?
Acontece muito. É isso aí.
Questão da ansiedade, A questão de atropelar. E de não viver o momento, de não viver o presente, de não estar em presença. É isso que faz com que a gente atropele todas as coisas. E quando se vive dessa forma, pensando no amanhã ou pensando no passado e não encarando o que realmente existe, que o poema Fundo do Poço traça um pouco disso, né? Ou a gente está muito no passado ou a gente está pensando muito no futuro. É justamente quando a gente perde o fio da meada, não se está em presença, e isso faz com que a gente não esteja em lugar nenhum. Que a gente não viva realmente, né? Então, há versículos bíblicos que dizem, né, a cada dia basta o seu fardo, né? Não são nessas palavras, mas a tradução deles é meio que isso, a cada dia basta, né, o seu fardo. Então, que a gente viva dentro dessas perspectivas e o que nos apresenta, sem muita expectativa, sem muita ansiedade. Eu sei que é difícil, né, a gente está
nesse planeja processo. Muito amanhã, né?
Muito. Eu não sei se aí tem pessoas que mandaram mensagem no WhatsApp da rádio, não. Aqui, para mim, no meu, temos o Marcelo Bissoli, que nos encaminhou um poema. Marcelo Bissoli, de São Paulo, que sempre está nos ouvindo, que está no livro Uma poesia para alegrar a alma. Então eu vou ler para vocês o poema de um internauta nosso, né, de um ouvinte nosso que está acompanhando a gente, que sempre nos acompanha, uma grata alegria tê-lo conosco. E ele, o poema dele diz assim: o dia que eu tentei me matar. No dia que eu tentei me matar, estava totalmente perdido e não acreditava mais em nada. As pessoas tão falsas e as expectativas tão ilusórias, que a felicidade era algo intransponível, ilusão que a nossa frágil existência cria. Olhava para o céu nesta galáxia gigantesca, tantas estrelas luzindo há bilhões de anos, e eu tão opaco, insignificante e com tão pouco tempo. O que não via alegria nessa existência humana tão passageira e brutal. Não acreditava em Deus porque ele parecia tão frívolo. Não acreditava em mim porque não tinha mais esperanças. A existência era cada vez mais insuportável. No dia que eu tentei me matar, veio uma morena linda e arrebatou meu coração. Como um anjo escarlate, ela me carregou em seus pensamentos. Eu fiquei leve, mas tão leve que nunca mais pensei nisso. No dia que eu tentei me matar, eu já nem lembro mais o verdadeiro motivo, pois tudo é tão pequeno quando a alma fica grande. O dia que eu tentei me matar, de Marcelo Bissoli. Já não lembro o motivo, pois tudo é tão pequeno quando a alma fica grande.
Que bacana.
É, e como eu dizia, né, Setembro Amarelo, muito mais do que falar sobre suicídio, é falar sobre vida, sobre essa vontade de seguir vivendo, sobre entender a dimensão do quão grande é a alma, do quão grande nós somos. Olhar para as estrelas que reluzem há tanto tempo, né? E nós que somos tão passageiros e tão breves nesse espaço, mas entender que somos parte desse todo, que somos parte desse mundo, que tudo isso compõe o que nós somos. E assim, tentar, né, a todo custo, entender que a vida é uma dádiva. Estar vivo é uma dádiva. E a Diva também, que é de Brasília, Diva. Acho que a Diva é de Brasília, pelo que eu me lembro. Então ela está nos ouvindo. Falou que o texto é forte, o primeiro texto que eu lia, mas necessário. É um tema que precisamos falar, um tema urgente e necessário. Temos Luiz Delfino na sintonia também, Paulo na sintonia, Joselene também está, Joselene Negra Black, do Rio de Janeiro, Jonas Neto, que participou aqui do Versificando com a gente, também está nos ouvindo, e foram as pessoas que me deram um oi por aqui. Então, aos que não deram oi, deixo meu abraço mesmo.
Só dando assim, oi aqui, ó. Bom dia, para poder ajudar tem que saber ouvir, sem o pensamento julgar, e ajuda muito.
É isso aí. E vamos de mais poema. Lembrando que os poemas que eu li aqui, alguns deles são de minha autoria, estão no meu primeiro livro, Da Dor ao Amor, que justamente traz esse caminho, essa busca, esse entendimento por quem nós somos, né? Eu acho que assim, esse impulso e esse ímpeto de vida, eu sempre associo à nossa criança interior. Que agora, outubro, entramos, né, no mês das crianças, do Dia da Criança, é comemorado muito essa questão. E eu falava com o Davi ontem à noite e eu disse: Davi, eu não sei com o que eu vou falar amanhã no programa. E ele me disse assim: e por que você não fala por que os adultos complicam tanto assim a vida, endurecem tantos pensamentos e não falam de uma forma tão mais leve quanto a gente? Né? Aí eu fiquei refletindo sobre aquilo e pensei comigo, né? Olha ali, eis um bom tema. Davi, vou falar sobre isso, mas eu vou esperar mais um pouquinho.
Uhum.
E aí, diante da fala dele, eu, né, ajustei as palavras para complicar um pouco, que nem ele diz que as pessoas complicam, que,
né,
os adultos complicam.
Complicar é coisa de adulto.
Complicar é coisa de adulto.
Exato.
É, exatamente. Porque assim, criança, não, né? Eu vejo as crianças ali na rua brincando de jogar futebol e tal. dois minutos brigaram, né? Ah, brigaram porque se desentenderam pelo jogo do futebol, alguém chutou alguém, outro chutou não sei quem, ou né, foi gol e não era pra ter sido. Discutem, vai cada um pra um canto, vão pra casa. Não dá 20 minutos, estão todos jogando futebol de novo, como se nada tivesse acontecido. Então, o que eu pensei a partir dessa colocação do Davi, né, sobre um tema para falar aqui no Versificando, e quando foi o momento em que perdemos a doçura de olhar para a vida? Quando foi que endurecemos, né, o nosso coração ao ponto de não entender as sutilezas do cotidiano? A não entender as sutilezas do que nos cerca, a não ver o pouco, o pouco que é muito, que é gigante, né? Não, o pouco não é um pouco num sentido de abstinência, não. Aquele sublime, que a gente vai perdendo essa essência. Então eu dizia assim, que para mim, né, esse impulso de vida, esse ímpeto de vida está diretamente associado à criança, à nossa criança interior. Aquela criança que brincava também, que jogava futebol no pátio da escola, que jogava futebol na rua, que brincava de casinha ou de boneca com as amigas, que, enfim, que fazia todas essas estrapulias, que via uma nuvem no céu e adorava porque podia tomar banho de chuva. E a gente vai endurecendo, a gente vai perdendo essa sensibilidade de olhar para essas coisas e olhar para essa criança que pulsa no nosso coração, né? Que é esse impulso de vida. Para mim é, totalmente, né? Então que a gente possa acolher sempre. E é muito interessante quando a gente começa a olhar para esses impulsos que a gente tem como sendo algo materializado em uma criança, a nossa criança, e entende as nossas reações que a gente vai tendo. Às vezes a gente se frustra muito rapidamente por uma determinada situação, ou se irrita muito facilmente com outra. E o porquê isso desencadeia, né? A questão do reflexo do espelho, que somos espelho. Então, se alguém refletiu isso em nós, se alguém provocou isso em nós, isso está em nós, intrínseco também. Está escondido ali. Então que a gente possa olhar para isso, que a gente possa entender cada vez mais o que habita a nossa alma, o que habita nosso ser, nosso coração. E outro poema, para a gente já ir se encaminhando aos minutos finais do nosso Versificando. Então, vou falar o poema, depois eu finalizo, finalizamos o programa. Este poema se chama Almas. Almas que vagam pelo mundo em busca de perfeição. Alguns sonhos desfeitos, outros, porém, alcançados. Sendo docemente saboreados. Algumas escolhas foram erradas. Outras, pelo medo, não deixou prosseguir. E com elas, o peso da dor. Porém, preciso dizer, as almas mais lindas que conheço, hoje cheias de amor, foram as mais marcadas pela dor.
Antes da gente finalizar, tem um recadinho importante aí, ainda voltado, Simone, para todos esses acontecimentos dos últimos dias, né, essas enchentes, as pessoas que perderam, enfim, os seus bens materiais, né? Felizmente aqui no Avaraçá só foram bens materiais, né? Ninguém perdeu a vida, ninguém se feriu. Então vai acontecer um almoço beneficente aqui no Avaraçá e a campanha é Juntos por Aqueles que Foram Afetados pelas Enchentes. Amigos da comunidade araçaense, né? Então convidamos a todos para nos juntarmos em um evento de solidariedade que fará diferença na vida daqueles que foram afetados pela recente enchente aqui em Nova Araçá. No dia 15 de outubro, Simone, no Salão Paroquial de Nova Araçá, a partir das 11 horas, vai ter um jantar, um almoço, aliás, né, com um cardápio muito especial. Nova Araçá enfrentou aí e vem enfrentando desafios, além da participação no evento, também haverá oportunidades para doações adicionais, doar alimento não perecível, roupas, calçados, cada um aí pode contribuir e com certeza fará a diferença. Os ingressos estão disponíveis com os representantes da SIC-CDL Nova Araçá. E também, para mais informações, pode ligar aí no 549-9912-9336 ou ainda pelo 99917-1968 Participe do almoço beneficente em Nova Araçá e faça parte desta corrente de solidariedade. 15 de outubro no Salão Paroquial, um almoço aí com o cardápio muito especial e toda a renda será revertida aí para ajudar as famílias aí que perderam os seus bens.
E diante de todas essas situações, né, que foi algo inusitado para a gente aqui no Rio Grande do Sul, algo muito triste, a essa chuva de solidariedade, né? É tudo muito triste. Algumas vidas foram ceifadas, infelizmente, perderam vidas ainda, né? Talvez apareçam mais números dentro dos que já temos contabilizados ali, porque ainda há muita limpeza a ser feita nesses lugares. Nova Araçá também foi atingido, mas as famílias, né, foi apenas danos materiais e já estão se reconstruindo, já se realocaram. Aos poucos vão conseguindo refazer isso. Tivemos uma chuva de solidariedade.
Isso aí, as pessoas aqui do estado se mostraram muito solidárias, né?
Se mobilizaram.
Bastante mesmo,
se mobilizaram.
Tá de parabéns mesmo aí a solidariedade aí do povo gaúcho, né? E também de outros estados, Simone,
Que houve, né, essas arrecadações de vários outros lugares, tanto em alimentos quanto em donativos, né, de para as casas e tudo mais. E também a ajuda humanitária, porque é preciso reconstruir essas cidades. Elas foram totalmente devastadas. Então a limpeza, muita lama, muito barro para ser lavado. Então as pessoas saíram do conforto de suas casas, foram até lá para ajudar realmente, com mão de obra, com trabalho, né? Então, essa solidariedade também, para além do donativo, que é extremamente importante, da água, da comida, da roupa, dos eletros, dos móveis, do material para reconstruir essas casas, a mão de obra. Realmente uma chuva de solidariedade. Então, que a gente possa, né, em todos os momentos, acolher o outro enquanto humano e que assim tornar o mundo um mundo melhor. Quanto ao Setembro Amarelo, que a gente possa sempre celebrar a vida, olhar para a vida com mais entusiasmo, com mais alegria, e que quem precisar de ajuda, que tente a todo custo, que continue se manifestando e mostrando de alguma forma, encontre alguém, mas não desista de viver. Viver é uma dádiva, estar vivo é um presente. E sempre haverá a possibilidade da busca de um sentido para existir. Então, que sigam, né, mantendo essa chama acesa, tentando mantê-la e levando, né, a vida até ela querer por si só deixar de ser, ser, né, chama que queima, chama que arde. Agradeço a todos pela audiência. Vamos ficando por aqui em mais um Versificando. Na próxima semana teremos convidada Carla Carr, né, do Sarau Cultural, lá da Bahia. Sarau Cultural, que é agregador nesses processos de encontros também. Então ela estará falando um pouquinho desses saraus que acontecem desde 2020, que é uma reunião que acontece online. Ela vai estar falando um pouquinho mais sobre isso e estará conosco na semana que vem.
Até então, quinta-feira.
Tchau, tchau.
Tchau, Simone. Tchau, tchau para nossa audiência.
Talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um copo.